Laudetur Jesus Christus.
Saudações sonorais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Bernardo Suati Filomeno Lopes. Quantas lágrimas ainda escorrem diante da face de Deus no nosso mundo? Foi o que disse o Papa Francisco na audiência esta manhã aos participantes da Convenção Reparar o Irreparável por ocasião dos 350 anos das aparições de Jesus a Santa Margarida Maria. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste sexto domingo da Páscoa, estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Um gesto de amor a quem não pode retribuir. Isto é imitar o estilo de Deus, o estilo da gratuidade. Esta, amigas, amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, sábado, dia 4 de maio, a sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado, dia 4 de maio, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Robert Francis Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos, a senhora Viola Amherd, presidente da Confederação Suíça, com o séquito, o cardeal Vítor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, acompanhado por Dom Armando Mateus, secretário para a secção doutrinal do mesmo Dicastério, os casais responsáveis das equipes Notre-Dame, o coro da Basílica de Amsterdão e, finalmente, os participantes ao colóquio internacional Reparar o Irreparável. O Santo Padre nomeou bispo coadjutor de Isiolo, no Quênia, o padre Peter Munguti Macau, até então superior provincial dos missionários da Consolata no Quênia e Uganda. Padre Peter Munguti Macau nasceu no dia 6 de maio de 1975 em Nairobi e, após ter conseguido os estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote no dia 20 de novembro de 2004, na diocese de Machakos. Quantas lágrimas ainda escorrem diante da face de Deus no nosso mundo? Foi o que disse o Papa Francisco na audiência esta manhã aos participantes da Convenção Reparar o Irreparável por ocasião dos 350 anos das aparições de Jesus a Santa Margarida Maria. Promenores com o colega Silvonei José.
A reparação é totalmente manifestada no sacrifício da cruz. A novidade aqui é que ele revela a misericórdia do Senhor para com o pecador. Foi o que disse o Papa Francisco recebendo em audiência na manhã deste sábado os participantes da convenção Reparar o Irreparável, por ocasião dos 350 anos das aparições de Jesus à Santa Margarida Maria. A reparação, disse o Papa, é um conceito que encontramos com frequência nas Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, ela assume uma dimensão social de compensação pelo mal cometido. Esse é o caso da Lei Mosaica, que previa a restituição do que havia sido roubado ou a reparação do dano causado. Tratava-se, continuou Francisco, de um ato de justiça que visava a salvaguardar a vida social. No Novo Testamento, entretanto, ela assume a forma de um processo espiritual dentro da estrutura da redenção realizada por Cristo. A reparação é totalmente manifestada no sacrifício da cruz.
La novità qui è che essa rivela la misericordia del Signore verso il peccatore. La riparazione contribuisce quindi alla riconciliazione degli uomini tra loro, ma anche alla riconciliazione con Dio.
A novidade aqui é que ele revela a misericórdia do Senhor para com o pecador. Assim, a reparação contribui para a reconciliação dos homens entre si, mas também para a reconciliação com Deus, pois o mal cometido contra o próximo é também uma ofensa a Deus, como diz Ben Sirach, o sábio. As lágrimas da viúva não rolam pela face de Deus? Caros amigos, quantas lágrimas ainda rolam pela face de Deus, enquanto o nosso mundo experimenta tantos abusos contra a dignidade da pessoa, mesmo dentro do povo de Deus. Francisco recordou em seguida que o título da sua conferência reúne duas expressões opostas, reparar ou irreparável. Dessa forma, nos convida a esperar que toda ferida possa ser curada, mesmo que seja profunda. A reparação completa às vezes parece impossível quando bens ou entes queridos são perdidos permanentemente ou quando certas situações se tornam irreversíveis. Mas a intenção de reparar e de fazê-lo de forma concreta é essencial para o processo de reconciliação e para o retorno da paz ao coração. O Papa Francisco em seguida afirmou que a reparação para ser cristã, para tocar o coração da pessoa ofendida e não ser um mero ato de justiça comutativa, pressupõe duas atitudes desafiadoras: reconhecer a própria culpa e pedir perdão. Reconhecer a culpa. Qualquer reparação, humana ou espiritual, começa com o reconhecimento do próprio pecado. Acusar a si mesmo faz parte da sabedoria cristã. Isso agrada ao Senhor porque o Senhor acolhe o coração contrito. É a partir desse reconhecimento honesto do mal causado ao irmão e do sentimento profundo e sincero de que o amor foi ferido que nasce o desejo de reparar. Depois, pedir perdão. É a confissão do mal cometido, seguindo o exemplo do filho pródigo, que diz ao pai: pequei contra o céu e contra ti. O pedido de perdão reabre o diálogo e manifesta a vontade de restabelecer o vínculo na caridade fraterna. E a reparação, mesmo que seja um início de reparação ou já simplesmente a vontade de reparar, garante a autenticidade do pedido de perdão, manifesta sua profundidade, sua sinceridade, toca o coração do irmão, consola-o e suscita nele a aceitação do perdão solicitado. Assim, se o irreparável não pode ser completamente reparado, o amor sempre pode renascer, tornando a ferida suportável. Francisco acrescentou que Jesus pediu a Santa Margarida Maria atos de reparação pelas ofensas causadas pelos pecados dos homens. Se esses atos consolaram o coração dele, isso significa que a reparação também pode consolar o coração de cada pessoa ferida. O Papa finalizou dizendo que reza para que o seu jubileu do Sagrado Coração desperte em tantos peregrinos um amor maior de gratidão a Jesus, uma afeição maior, e que o santuário de Paris-le-Monial seja sempre um lugar de consolação e misericórdia para cada pessoa em busca de paz interior.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 15, versículo 9 a 17. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este o meu mandamento, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-la concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Esta semana temos a grande novidade de que o Senhor Jesus como que nos faz uma espécie de hino ao amor. Você tem falado muito em todos os tempos, em todos os lugares, do amor, né? Quem tenta definir, quem tenta descrever, o facto é que é muito difícil, se não mesmo impossível, definir o amor. Mas, por outro lado, é uma realidade profunda, uma realidade concreta. Depois de nós termos falado no domingo passado da alegoria da videira, sempre no capítulo 15, e hoje estamos a ler os versículos 9 a 17 do capítulo 15, temos um hino ao amor. As palavras que Jesus nos transmite hoje, nos revela hoje, são no contexto praticamente das últimas horas antes dele morrer, quase que poderíamos dizer uma espécie de testamento. Como se Jesus, pouco antes de morrer, quisesse deixar aos seus amigos um pouco a sua visão do plano de Deus sobre o mundo, sobre a humanidade. Quisesse deixar um pouco o sentido que ele dava à sua vida e à sua morte. Assim, o Evangelho de hoje começa mesmo com estas palavras: assim como o Pai me amou, eu também vos amei. A realidade substancial é esta. Para São João, Deus é amor. Deus não é uma realidade assim triste, isolada, distante de tudo e de todos. Não. Deus é uma realidade de amor. Uma realidade em que três pessoas não cessam de se amar reciprocamente. O Pai ama o Filho ama o Pai e todos transmitem esse amor ao Espírito Santo. Essa, diríamos quase, é a realidade básica. Deus é amor. Mas esse amor, como comentávamos um pouco há algumas semanas atrás, não fica ali. Quer dizer, é um amor que se comunica, é um amor que partilha esta realidade. Portanto, o Pai ama o Filho. O Filho não fica simplesmente com esse amor. Através do mistério da encarnação, ama os homens. Mas os homens também não podem ficar ali parados. Portanto, devem amar uns aos outros e amar Jesus, o qual Jesus ama também o Pai. É como se fosse uma espécie de uma dança circular desse amor que sai do Pai, parte do Pai, que é a fonte de tudo, a fonte de todo o amor, e vem à humanidade através da encarnação do Filho de Deus e vai para o Pai através do louvor dos cristãos, os discípulos de Cristo. Portanto, no centro desta grande revelação, a revelação deste amor que parte do Pai e para o Pai regressa, está a alegria. Alegria de Jesus, mas também a alegria dos próprios discípulos. São bonitas as palavras que ele diz: eu disse-vos todas estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Tanto, em extrema síntese, é isto que o texto de hoje nos pode dizer. Por isso, assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Porque para Jesus, Deus Pai é o início, a fonte de tudo. E em concreto, a fonte do amor. Deus que não é solidão, Deus que não nos abandona, Deus que não é alheio às nossas preocupações do dia a dia, mas que está conosco. E Jesus será anunciado como o Emmanuel, aquele que está na nossa vida de cada dia. E por isso, o amor perfeito, profundo de Deus, não permanece sozinho, mas encarna. Tanto este amor arma a sua tenda no meio de nós. Se faz carne. Isto é, se faz palpável, se faz sensível, se faz concreto em nós, na nossa vida. Mas em Jesus, o mistério do amor se expande a toda a humanidade. Quer que nós nos amemos uns aos outros. O que é que nós entendemos quando dizemos amar-nos uns aos outros? Quem são esses outros que eu devo amar? Quem são esses outros de quem me devo fazer próximo? Esta é a pergunta. Porque para alguns, o outro que eu devo amar, talvez os meus irmãos, a minha família, a gente que pensa como eu, os da minha região, os da minha religião, e por aí fora, não é? Agora, quando se diz amai-vos uns aos outros, aqui tem uma pergunta séria a fazer. Porque faz parte desta dança, eu diria quase, da dança do amor. É, sim, amai-vos uns aos outros, mas quem são os outros para mim? É uma pergunta muito séria, porque a tentação de dizer, prontos, eu vou amar os meus. Vou amar aqueles que, prontos, que me amam. É aquilo que se tem dito tantas vezes, que alguns ficam na horizontalidade do amor. Ou, se quisermos, na filantropia. Né? Tem aqueles que amam os outros por solidariedade, que pode ser solidariedade fraterna, familiar, de amigos, de colegas, de conhecidos, de região, de religião, etc. Mas sempre num horizonte terreno, num horizonte humano. Ao passo que, para Jesus, não se trata simplesmente de solidariedade, e muito menos apenas de filantropia. Jesus ultrapassa esse nível de simples filantropia ou horizontalidade para nos propor um amor de dupla verticalidade, se quisermos. No sentido de que, como dizíamos, esse amor vem do alto, vem de Deus, até nós, através do seu Filho Jesus, mas esse amor deve voltar para o alto, para Deus, através dos discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Isto é, guardando os mandamentos, nós permanecemos no amor de Jesus, assim como Ele tem guardado os mandamentos do Pai e permanece no seu amor. Portanto, o amor que volta através de Jesus já ao Pai. É esta grande revelação que Jesus nos diz e nos faz hoje. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Tanto tem este como. O que é que significa este como? Até onde nós devemos amar-nos uns aos outros? Qual é a medida do amor que devemos ter para com os outros? Como é que nós nos devemos amar? Jesus nos explica, mesmo no Evangelho de hoje, não existe maior amor do que dar a vida. Portanto, o como de que fala Jesus, aqui eu diria, dar a vida significa servir os outros, servir a pátria, servir os irmãos e as irmãs. Não é servir-se deles. Tanto, o verdadeiro amor, a verdadeira medida do amor é exatamente amar sem medida. Ou, se quisermos, a verdadeira medida do amor é a cruz. Mesmo na nossa vida concreta. O amor verdadeiro não é aquele que uniformiza o outro, elimina o outro, mas o verdadeiro amor, mesmo entre as pessoas que se amam. Tem uma passagem a propósito no Evangelho de hoje: já não vos chamo servos. Como se Jesus quisesse cancelar esse binômio mestre-servo, Deus-homem, etc. Porque é próprio do amor este querer transformar o outro num outro igual a mim, né? Quer dizer, numa realidade que necessariamente eu preciso, como se fosse um outro igual a mim, né? Quer dizer, é bonito isso, mas como é que Jesus ousa dizer isso? Então, a relação mestre-servo, Deus-homem, não existe, não. Essa é a beleza da revelação de hoje. O verdadeiro amor não destrói o outro, não elimina o outro, não humilha, não. Não, antes pelo contrário, o verdadeiro amor é essa transparência, é esta comunhão, é esta comunicação. Qual é o plano de Deus sobre a humanidade? Eu diria em três pontos. Jesus pensa numa humanidade que é amada por Deus. Deus, que em Jesus, tanto nos é revelado como Pai. Portanto, a humanidade é amada por Deus. Dois, Jesus pensa numa humanidade feita por irmãos e irmãs que se amam uns aos outros. Não por filantropia, não por mera solidariedade, mas porque tem esta realidade ontológica, né? Quer dizer, normal, de que tanto somos criados por amor e criados por Deus. E depois, terceira realidade que Jesus nos quer revelar é que dentro desta humanidade tem aqueles que são os discípulos, a igreja, a assembleia reunida por Cristo, isto é, aqueles que são fiéis, aqueles que guardam o mandamento e permanecem no seu amor e, portanto, Jesus permanece neles e eles em Jesus e, por este amor, dão graças a Deus Pai, tornando assim real e autêntica esta verticalidade do amor. E no centro, como dizíamos, a alegria dos discípulos, que é também a alegria de Jesus. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. E termino citando o Papa Francisco, que dizia assim: tua alegria deve ser o distintivo, a característica de um cristão. O Papa diz, tem dito muitas vezes assim, né? Um santo triste é um triste santo. Como dizia São Francisco de Sales, um cristão triste é um triste cristão.
Na linguagem egito-faraônica, o amor, que é o início do conhecimento humano, tem como irmã e irmão a esperança. Coisa difícil hoje no nosso mundo. O Papa diz sempre aos jovens: não deixeis que vos roubem esta esperança. No amor, obviamente. Como vencer essa lógica de amigos ou amores do meu para uma lógica de meus amores e meus amigos?
Gosto muito desta relação entre o amor e a esperança, né? Porque acho que estão relacionados. E gosto também desta ligação, desta memória que o Papa tem dito aos jovens, aos vários grupos, para nunca se deixarem roubar a esperança. Antes de tudo, porque a esperança realmente é aquilo que dá fundamento à nossa vida, aos nossos esforços de cada dia, aos nossos empenhos e compromissos. Tanto uma esperança. Embora no mundo de hoje, em que praticamente tudo nos convida a baixar os braços e a desesperar e pronto, já renunciar a qualquer esforço, por amor e sabendo, como dizíamos neste Evangelho, fomos criados por amor e o nosso destino final é o amor, tanto é preciso nunca perder a esperança. É por isso que esta palavra do Papa é sempre muito importante. E eu creio que assim deveriam ser, por exemplo, todas as nossas iniciativas. toda a nossa comunicação, toda a nossa tentativa de pronto de lançar uma mensagem, deveria ser uma mensagem de esperança. Num mundo de desafios, de dificuldade, de sofrimento, de paixão, de morte, a nossa palavra deve ser tentar salvar a esperança. E diria, em outras palavras, tentar ver as linhas de redenção. Portanto, numa situação dramática, tanto não perder o fio da esperança. Acho que esta é uma característica também muito cristã e que vem exatamente desta certeza do amor no qual somos criados e para o qual somos destinados. É preciso aqui ter os olhos bem abertos. Por quê? Tem tantos que têm definido o amor, né? E têm uns conceitos, uma maneira de compreender o amor absolutamente... Basta ouvir um pouco o tipo de linguagem dos social media, eu amo, o amor aqui, etc. Este, como tu disseste muito bem, é amor do meu... Não o meu amor, tanto porque o amor verdadeiro é aquele que nós dissemos, que é altruísta, que promove o outro, que quer o bem do outro, é transparência, é comunhão, é comunicação. Tudo o resto são degenerações do amor e que certamente nós temos de tentar um pouco ir limando isto para que realmente o amor seja genuíno e seja realmente aquela mola que nos tira das dificuldades e nos lança para frente, reavivando assim a nossa esperança.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.